dizer. Se você soubesse o que fazer, o que você faria?
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gata Antônio, senhora Jovem Nerd, e hoje eu sou só espectadora porque eu não entendo porra nenhuma de BBB.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e é o Rapa! Olha o Rapa! Eita, nós! É Brasil no Brasil!
Eita, nós!
Aqui é Mary Jo e meu sonho tá realizado. O Jovem Nerd, companhia, todos estão falando de Big Brother. Isso pra mim é um sonho realizado.
Você venceu, amiga, você venceu. Ela sofria bullying por isso.
Ela sofria bullying, né?
É, eu sofria bullying.
Você venceu, amiga.
Vocês não têm noção, não tinha com quem conversar. É sonho realizado de verdade.
Ela estava sozinha.
Abandonada num canto. De repente, tudo mudou.
É horrível. É que nem quando a gente tá lendo um livro e ninguém tá lendo, você fica, gente, eu quero falar sobre o livro. É igual. É o clubinho do BBB.
Gente, nem nos ônibus queriam falar comigo, tá? Eu puxava assunto no ônibus.
Meu Deus! Ela assistiu todas as edições. Então, ela assistia quando ninguém assistia, entendeu?
Deus, meu Deus! Aí você falava no ônibus com as pessoas. Gente, por favor.
A pessoa que me ajuda aqui em casa, eu falava pra ela, você viu Big Brother ontem? Não. Ninguém falava.
Nossa, que solidão terrível.
Acabou.
Ela passou pela fase solitária.
Que isso, tadinha.
Isso acabou, amiga.
Tudo mudou.
Não se fala em outra coisa.
Ó, aqui quem tá falando é o Lodi. É um prazer estar aqui. E hoje a gente vai fazer o cérebro da Agatha virar um peito de peru lisinho.
Que delícia.
Vai assar.
Queime esses livros do Jovem Nerd.
Só acabou.
Vamos assar esse cérebro.
Eu sou Catiuxa Barcelos e já fui chamado para o Mal Acompanhado e agora estou no Caneca de Mamigas. Parece que a minha alegria incomoda.
Gente, eu tô muito feliz. Eu que tô feliz.
Ô, Cati, você viu que eu não participei com você do Mal Acompanhado? Já puxei você pra cá.
Ah. Eu fiquei muito triste, foi muito triste. Mas, Mary Jo, eu vou dizer, essa é a tua vida de solidão, de pegar um ônibus só pra comentar com o pessoal do BBB.
Não, e ninguém, é, foi ignorada no ônibus.
Ela ficava em pé lá. Ela
imagina, lá. Cara, coitada.
Eu poderia estar roubando, mas eu tô aqui pra falar de BBB.
Cara, eu vim falar pra vocês que essa história é real. Isso não é mentira. Isso não é mentira. Eu pegava o ônibus, eu falei, então, aí eu via que tava mó trânsito. Eu falava, vou puxar assunto com alguém aqui.
Meu
aí
Deus.
Aí a pessoa olhava pra mim e falava, e aí? O que você tá torcendo pro BBB? Eu não assisto. Meu Deus. É real.
Real, céu. A pessoa falava, não assista esse lixo?
Caraca.
Não, eu sou o leitor.
Na caneca de mamica.
Última chamada pra você que quer participar do Caneca de Mamica.
Olha aí, meu amor, última chance.
Estamos chegando ao episódio 150.
Meu Deus, gente.
Significa que essa caneca está enchendo. Já estamos com 150ml,
olha, gente. Que delícia. Já é uma vitamina, hein? 150ml de delícia pra você. Um copão cheio.
Já enche uma barriga aí.
Já enche.
Então você que quer participar, falar com a gente, contar seus causos.
Seus causos. A gente adora ouvir causos, gente. Eu adoro. Eu tô seguindo um TikTok que é só causos. Eu gosto. Então, traga causos pra gente. A gente gosta.
A gente quer saber da vida alheia. É uma delícia.
Uma delícia. É uma troca. Vocês sabem da nossa, a gente sabe da de vocês.
É, gente, tá na hora de vocês contarem alguma coisa pra gente.
Não,
né?
É?
Porque vocês sabem tudo da nossa vida.
Eu quero.
Vamos sharing, gente. Vamos aí. Troca de favores.
É isso, meu amor.
Mande e-mail pro canecademamicas@jovenerd.com.br ou me manda direct lá pelo Instagram.
Isso aí.
Que é essa semana, hein? É sua última chance. Iremos gravar nessa próxima semana que tá entrando aí. A partir
é
de
isso.
Segunda-feira a gente vai começar a ligar pras pessoas.
Seu telefone vai tocar.
Vai tocar.
Então me chama que eu vou, hein?
E aí eu vou falar, alô, alô, você sabe quem eu sou?
Que delícia. Né? Eu literalmente me chama que eu vou.
Vem participar, gente. E não esqueça, hein? Manda direct, mas bota seu telefone.
Pelo amor de Deus,
primordial.
Não esqueça desse detalhe crucial. Ai, gente, mas o os intelectuais arrogantes me irritam, tá?
Nossa, o que mais tem?
Ah, já chega, gente.
Ah, é, né, gente? É o que mais tem.
Se você é intelectual, fica quieto, não precisa ser arrogante.
Todo ano, quando tem uma nova edição de BBB, sempre aparece essa galera pra falar como isso aliena, como isso faz um mal pra sociedade.
Isso é chato, gente. Deixa o dedo em pão em circo. Dá o pão em circo, gente. Poxa.
Ô, gente, a pessoa julga que ela não assiste.
Sim.
Como eu. Eu julgava, falei, ah, gente, vou perder meu tempo, ver um monte de gente ficar bêbado em festinha de whatever. Eu achava que era só isso, tá? Mas aí, quando você assiste, vê que o buraco é mais embaixo, gente. O negócio, ele reflete realmente é o que a gente vive no dia a dia, exato.
É, um estudo psicológico, né? Assim, é um grande...
É, reality show é isso. Reality show é uma observação da sociedade.
Pô, se eu quisesse ver os outros felizes, eu ia assistir outras coisas, né? Sei lá, eu ia tentar fazer outra coisa. Eu quero ver isso aí. É caos, briga, barraco. Quero ver xingo.
É, tiro, porrada e bomba, né, mamãe?
Mas aqui, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu acho uma loucura as pessoas, assim, criarem ódio por todo mundo que não é o favorito. Isso eu acho uma loucura. Existe sempre... Todo reality, eu acho que, não sei se é como esse, mas esse já tem o favorito desde o início.
Então, gente, mas isso é uma coisa da sociedade, né? Você precisa santificar um e demonizar o outro. Isso é uma coisa...
Exato, pra que esse outro chegue até o fim, né?
Exato.
Mas a parada é que, cara, quem realmente era escroto já vazou. Pra mim, olha, o pela saco do Nizam, insuportável, já foi.
Nossa, ele era.
O tio da merenda, chato pra caramba, já foi. E o Rodriguinho, insuportável, já foi. Então, acabou. Tá tudo no amor.
Mas tem que entender que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem defeito. Sim. E ali no reality show, até o preferido dele tem defeito. Então, que não dá pra pegar e demonizar as pessoas dessa maneira, cara. Óbvio que a gente se diverte, que a gente torce a favor, torce contra, mas tem que ter um limite. Pra mim, esse limite chegou ali, tá? Já ultrapassaram todos os limites na internet.
Gente, mas eu quero saber da treta. Qual é a treta?
A gente tem tantas. Quais você quer saber exatamente?
A Águia tá perdida.
Vocês estão... Porque vieram todo mundo aqui em polvorosa aqui, pra saber...
Acontece o seguinte, Águia.
O que aconteceu?
Por que tem um favorito? O menino... Entra todo mundo, ninguém sabe quem é quem. Mas aí, o pagodeiro, Rodriguinho, insuportável.
Ego lá em cima.
O cara se acha, tipo... Ele se acha, tipo, superstar, tá? Ninguém lembrava mais dele. Ele se acha mais.
Nossa, ele se acha muito superstar.
Ele acha que ele é tipo o Michael Jackson do pagode, né? Todo mundo conhece ele.
É, ele acha que ele é um deus, né? Que todo mundo tem que reverenciar. E aí, o Davi chegou lá dentro da casa, eu não sabia quem ele era.
Isso é muito bom.
E eu acho que ali começou a treta dele, cara. Porque ele falou, você é da Bahia?
Ah, meu Deus.
Você é da Bahia? Aí ele, não, eu sou o Rodriguinho.
Eu sou o Rodriguinho? Assim que ele respondia?
Ali o cara criou uma implicância do nada. Porque não me reconheceram que eu sou, né, o excluído do pagode. E aí, o cara nem canta mais bem, gente. Ele passou uma vergonha lá no Domingão. Foi só eu que achei que ele passou uma vergonha lá no Domingão do Hulk, gente.
Meu Deus, gente.
Nossa,
ele cantou mal pra cacete. Eu fiquei com vergonha.
Não vi, mas não me arrependo. Isso sempre é uma treta, né, cara? Porque assim, sempre vai ser. Porque as pessoas não querem ser brutas com os outros. Principalmente na primeira semana, que ninguém quer ser retirado na primeira semana.
Ninguém.
Mas ao mesmo tempo, gente, quem são os camarotes? A gente que tá aqui de fora, às vezes não faz a menor ideia de quem é a maioria da galera. E aí a pessoa vira pro outro e diz assim, tá pipoca o camarote? Aí a pessoa pega e diz, camarote, fica só sorrindo sem dizer o próprio nome. Cara, que ódio. É a mesma energia daquelas tias que ligavam pra você na época que não tinha celular, ligava pro telefone fixo da sua casa e dizia, sabe quem é que tá falando? Não sei.
Não tá aqui no número? Não tem como eu saber.
Se identifique. Por favor, chega.
E é triste, né? Porque eles ficam nessa expectativa de serem famosos, terem lá os seus tempos de glória e acham que isso vai refletir na votação, no engajamento deles dentro da casa. E as pessoas lá dentro que entram, tem um choque de realidade da idade também, porque por exemplo, o Davi, ele é um garoto de 21 anos, então ele não sabe quem é o pai da Vanessa louco. Camargo, sabe? Ele fala, tipo, eu não conheço seu pai, e aí ele canta uma das músicas do Zezé, e ela fica tipo, ué, mas você conhece a música? Tipo, sim, as pessoas regravam músicas, tipo, não é necessariamente do seu pai que eu conheço, sabe?
Pode ter tocado no rádio,
e ele nem sabe quem é.
Ele pode saber a letra, a gente aprende as músicas por osmose, gente, sério, eu sei cantar todos os forrós dos anos 2090, todos, e se me perguntar a banda, às vezes eu não sei qual é, é normal. Pois é.
Nem eu. Claro, isso é normal.
Ele não precisa também ter chegado, na, sabe, pegado o Shazam, botado e, nossa, quem será Zezé de Camargo? Que curiosidade. Por favor,
e vamos ser sinceros, né? Se o Zezé de Camargo fosse tudo isso, o filme deles biográfico se chamava Dois Filhos de Francisco, né? Que tipo... É o nome do pai deles, que tem uma história muito mais interessante e fez a carreira deles do que Zezé de Camargo e Luciano, que ficou ali pra uma geração dos 90, né? É foda.
É verdade.
Mas é surreal, assim, como eles piram, né, esses famosos, como eles acham que tem que ser tratados de uma maneira diferente.
Não, mas vamos explicar pra Agatha o que aconteceu. Vamos explicar pra Agatha o que aconteceu.
Eu quero saber. Por exemplo, tem um monte de
gente. E aí o cara, você pensa, o cara que se acha o estrela da parada, entendeu? Já falou assim, porra, esse aqui não me conhece. Já criou um rançozinho, né? E aí, pronto, o que que acontece? As pessoas acham lá dentro que camarote tem poder. Que os caras têm muitos seguidores, que vão ganhar milhões de votos. A galera começa meio que puxar saco de camarote, entendeu?
Então, peraí, camarote é quem é famoso, é isso?
É famoso, exatamente.
Tem um monte de puxar saco de camarote lá dentro, amiga.
Eu acho que é mais puxar saco por ser camarote do que por achar. Porque eu acho que quem conhece Big Brother e quem vê Big Brother sabe que quando chega lá dentro, vira mais ou menos, depois de 2 semanas, de igual pra igual.
Eu diria que é pior pros camarotes.
É, também acho. Então, assim, eu acho que é muito mais. Eu sou amiga da Brunet, eu sou amiga do Rodriguinho. E o que que isso vai me trazer pós-programa, entendeu? De ser amiga dele, não vi um.
Quem é o gênio que acha que vai entrar lá no Big Brother e vai alavancar a carreira? Porque as pessoas só se fodem.
Mas é porque eu tô afim de carreira, amiga. Ou tá sem dinheiro. A Vanessa Camargo tava sem dinheiro, amiga. Ela tava sem grana, ela tá endividada.
Caraca, mas eu vou te falar. Se,
sério?
Ela tá se eu achava que ela era chata, agora eu tenho certeza que ela é insuportável.
A única que tem dinheiro é Yasmin Brunet, eu acho. A Yasmin Brunet entrou pra alavancar os cosméticos dela que ela vende, né? Então, eu acho, acredito até que ela alavancou. Ela foi pra...
Gente, mas como que a Vanessa Camargo tava sem dinheiro? É possível ela ficar sem dinheiro?
É possível, gente.
O pai dela tem dinheiro infinito, gente.
É, não é? Então, pelo visto, não é infinito, né?
Ela separou. Mas é dele, não é dela, amiga.
É, então, acho que tem isso, né? Às vezes é do pai. Não, é verdade, e ela não era casada ou namorada do Dado Falabella lá também? Que é outro
Dola
que também,
Dola,
né? Dolabella, Falabella, ó.
Deus me livre, que lixo!
Um lixo, gente.
Meu Deus, como é que ela pode ficar com esse boy lixo?
Não, aí olha só, a garota que é apaixonada e vive, se ela casou, namorou, com um cara super abusivo que espanca todas as mulheres que já teve, a garota vai e começa a implicar, mas assim, implicar como se não houvesse amanhã, com um menino de... A mulher velha, gente, a mulher já de 40 anos.
É, mais de 40 anos.
Começa a implicar com um menino de 21, dizendo que tem medo do cara, aí vamos lá. Aí...
Gatilho, tá muito gatilho, muito gatilho.
Todo mundo grita na casa, tá? Bin Laden, todo mundo grita da show. Mas ela tem medo quando... Me desculpa, gente, quando o preto pobre nordestino grita, aí não pode.
Aí não pode, você é doido?
Aí, cara, aí acabou. O Brasil inteiro viu o garoto sendo vítima de racismo, claro, foi claro, gente.
A Vanessa tem... Camargo foi racista?
Total, total. Porque você virar pra um menino de 20 anos e dizer, você me dá medo? Ah, vai tomar no
você
cu.
Você me dá medo? Ela falou isso? Você me dá medo?
Falou.
Sim, sim, ela falou várias vezes que tem medo dele e tudo.
O garoto ficou mal. E aí o Brasil inteiro viu essa injustiça, óbvio, e tá do lado e ele vai ser o campeão, gente. Só que, eu vou te dizer, eu não tenho nada contra o Davi, muito pelo contrário.
Mas ele é chato.
É, ele é chatinho.
Chato pra cacete.
Se a galera não tivesse cometido crime com ele lá dentro, entendeu?
E ele já talvez até seria eliminado já teria sido eliminado.
Porque ele é um cara que gosta de implicar, ele gosta de implicar, ele gosta de levar as pessoas ao limite, ele gosta, mas ele tá jogando. Ele é jogador, ele tá jogando.
Ele é inteligente, ele é esperto, sim, muito mais esperto que todo mundo ali.
O que me incomoda, amiga, é que todo mundo que é contra ele ou que não concorda com ele, pronto, vira vilão. Isso é que eu acho ridículo. É ridículo.
Sim, isso aí é a galera nas redes sociais, né, que já transformou o Davi como se fosse um traço da personalidade dessas pessoas e usa como fosse time de futebol.
Exato.
Pô, se você não torce pro mesmo time que meu, a gente tem que brigar e acabou. Só que você vai mudando de opinião conforme você vai vendo o programa e as atitudes da pessoa que você torce muda, né? Fala, pô, já não concordo mais com isso, isso aqui eu achava legal, agora já não acho tanto. Eu queria ver ele cagando em cima da cama da Lady, desculpa. Eu tava torcendo por esse momento.
Você, o mal, o Vitinho, eu.
Sabe o que acontece? A Globo tá blindando ele, Agatha. A Globo tá blindando porque sabe que toda audiência dessa merda vem por causa dele. O garoto é...
Ele sai e acaba o programa.
Ele é o protagonista.
É esse menino que quer jogar um balde de água em alguém?
Isso.
Balde de água. Ele falou que ele podia cagar na cama dela e cobrir.
Isso é maravilhoso.
Ele falou que podia fazer xixi durante dias num balde, jogar nela ou na cama dela. É. Nossa, foi só a escatologia que você olha e fala, é isso que eu queria ver no programa.
Mas que é isso, gente?
Mas a Globo, cagada, né, porque o garoto seria expulso, obviamente, blinda o cara, entendeu?
Exato.
Uma menina, a Lady, que também é uma mulher preta, entendeu? Brigar com ele. Então a galera já não pode dizer também aí que, sabe, tudo, a Vanessa Camargo, o Rodriguinho, aí as realmente implicaram com o garoto fora do normal. Mas o resto já entrou entrou na parada da implicância dele, porque ele vai implicando, ele fica repetindo a mesma coisa o tempo todo pra pessoa, ele vai irritando, entendeu?
Ele tá... E ele dá risada, né? Isso que é o louco, ele ri na cara ele da galera. Dá risada.
Nossa, que saco, gente! Que coisa chata!
Ele provoca, mas ele faz isso porque ele sabe que ele tá forte, gente.
É.
Com certeza.
Ele faz isso porque ele sabe que ele tá forte, senão ele não faria, se ele tivesse na dúvida, ele não faria.
E não é só ele que sabe que tá forte, a casa inteira sabe que ele tá forte.
Acho que esse é o maior problema, né?
A Lady Ellen sabe que ele tá forte há mais tempo que os outros, inclusive.
Sabe por que ele sabe que ele tá forte? Não é porque ele voltou de quatro paredões. É porque quando ele falou que ela apertar o botão, que ele tava desesperado, realmente aquela fase foi horrível. A casa inteira contra ele, ele tava muito mal, muito mal.
Unindo ele com silêncio, né? Não conversava, tudo que ele ganhava, às vezes, não comemorava.
Ninguém comemorava. As pessoas foram muito cruéis com ele. Ninguém comemorava.
Ah, é muito triste isso.
O garoto chegava, todo mundo saía do lugar, deixava o cara sozinho, no vácuo, entendeu? As pessoas foram escrotas. A casa inteira foi escrota com ele.
Sim.
E aí ele, a única que tava do lado dele era a Cunhã. E aí ele ameaçou lá, ele falou, ah, quando tem um botão lá, a Agatha, na parede, que você aperta pra desistir, pra sair.
Ah,
né?
Tá, pra ir embora.
E só que o botão, ele não fica liberado a qualquer momento pra você desistir.
Uhum.
E aí o botão tava vermelho. Enquanto o botão tá vermelho, você não pode desistir. Só quando o botão fica verde, você pode ir lá apertar pra desistir. E aí teve uma garota lá que tava pirando, ela foi lá e ela realmente, ela delirou lá dentro. Ela apertou o botão e saiu.
Ela delirou? O que que ela fez, gente?
Ah, ela ficou... Ela teve problemas sérios.
Ouvindo vozes?
É. Nossa, Agatha, foi sinistro. Muito sinistro.
Ela começou a achar que as pessoas das casas eram atores, querendo enganar ela, sabe? Tipo, foi todo uma lore interessante, vou dizer, porque senão eu posso fugir.
Foi sinistro. Ela olhava as paredes.
Foi tipo nível esquizofrenia.
Ela olhava as paredes e ficava imaginando que tinha recados pra ela. Ela olhava pras pessoas e achava que elas estavam, tipo, mentindo ou então interpretando personagens. Ela passou a acreditar que a única pessoa real que tava ali era ela, que o reality show era assim.
Ela surtou.
A história de... Que o nome dela era Vanessa, né? Era não, ainda é, né? A Vanessa Lopes.
E outra, né? Tem um fator também que ela veio de fora com 40 milhões de seguidores, se eu não me engano, no TikTok só, não sei se nas outras vezes.
A garota já era famosa fora.
Era famosa?
É, TikTok.
Só que é isso, né? Ela é famosa no TikTok, então muitas pessoas ali também não conheciam ela e ela tinha esse medo do cancelamento.
Eu nunca tinha ouvido falar, gente.
Gente, que loucura!
Eu só tinha ouvido falar porque ela tinha ficado com Medina depois que o Medina terminou com a Yasmin Brunet. E botaram ela com a Yasmin Brunet lá exatamente.
Nossa, não sabia disso. Caraca, ia ser muito mais interessante.
Eu lembro no começo, Lold.
Elas estavam com receio uma da outra no início.
Caraca, não sabia.
Inclusive, quando ela entrou e o pessoal falou, é um desafeto da Yasmin Brunet, eu achava que era aquela outra menina das threads do Tucano, porque o Tucano é obcecado com a história do Medina com a Yasmin Brunet, né?
Sério?
Ele fez várias threads no Twitter dizendo, não, essa é a história deles e tal, e aí a Vanessa Lopes nunca entrou, então eu não sabia dessa parte, ou seja, o Tucano como força jornalística da fofoca falhou um pouco aí pra mim.
Olha aí, gente, puros! Brasil! Estamos aqui, Brasil! No BBB 24, é o Brasil no Brasil!
Mas, gente, eu acho que estão pegando, não sei, Lold, o que que você acha, você, Cátia, você, André e Agatha, mas eu acho que estão pegando muito pesado com a Lady, eu acho que perderam a mão.
Sim, perderam.
Perderam!
Aqui fora estão sendo injustos, derrubar a conta dela, o racismo que ela tá sofrendo, sim. Eu acho isso muito sério, muito sério.
É isso que eu falo, ela jogou todas as roupas do cara na piscina.
Que
do
isso,
Davi.
De quem? Do Davi?
A Agatha descobrindo tudo de uma vez.
Ah. Ela tinha que pegar essa roupa mesmo, e ela pediu permissão.
É, e já teve edições que aconteceu isso, né, anterior
isso,
também.
Isso, Lold, isso.
Ela perguntou, né, se podia jogar as roupas dele, né?
Perguntou pra produção?
Podia. Sim. E o Boninho foi bem claro no áudio que ele fez pra casa, falou, vocês não podem só bater no amiguinho. De resto, pode fazer tudo.
Que delícia.
E chama a atenção da mulher, é sacanagem. Chamaram ela no confessionário e chamaram a atenção dela, que ela ia ser eliminada.
Mas sabe o que aconteceu? Ela foi lá, pegou as roupas e a produção tá vendo. Se não era pra fazer, por que que não travaram a porta e não deixaram e fizeram um pé pra ela não sair?
Eram com o Davi.
Sim, exato.
Aí ela tacou a roupa dele lá na piscina, ele ficou puto, catou tudo, aí ele virou e falou assim, vou me vingar. Ele encheu um balde de água na piscina, enquanto ela tava dormindo, falou, vou acordar ela.
Ia dar porrada isso, né? Isso ia dar porrada.
E ele ia jogar o balde de água nela. Na hora que ele tava entrando com o balde de produção, fechou as portas e não abriu.
Ah, que ridículo, gente.
Então isso é a Globo blindando ele.
E ele recebeu uma atenção também. Todo mundo lá dentro sabe do favoritismo dele. Todo mundo tá agoniado, porque ninguém sabe exatamente o que fazer, como se você estivesse, né, dentro de um lugar que o vencedor tá definido, e aí você fica se perguntando o que que tá fazendo ali. E a Lady ficou transtornada com as coisas que aconteceram, só que aqui fora tá sendo muito pesado, gente. Tá sendo muito pesado o que estão falando dela, o que estão fazendo com ela.
Derrubaram a conta da garota. Derrubaram a conta da garota no Instagram.
Que isso, gente?
É, agora, por que que... Eu quero saber por que que não derrubaram a conta do Rodriguinho, a conta da Vanessa Camargo.
Sim, da Vanessa Camargo. Uhum. Do Nizam.
Por que que não derrubaram a da Yasmin, do Nizam? Porra, sabe? Não faz sentido, gente. Aí eu te digo, estão reclamando tanto que o garoto tá sofrendo racismo lá dentro, mas ela também tá sofrendo. Ela também tá sofrendo.
Sim, muito. Sim. Aqui fora, amiga, você não tem... Não sei se você olhou as redes sociais, se você... Aqui fora tá sendo muito pesado pra ela, sabe? O pós-BBB dessa menina é muito preocupante.
Vai ser complicado. E é bizarro, né? Porque ela não tem noção de como tá aqui fora. A produção que tem tá brindando muito o Davi.
Tá blindando ele.
E aí entra no jogo... Brindando é, o jogo demais. Que eu não gosto, que eu gosto de ser manipulado, sabendo que eu sou manipulado. Aí o BBB manipula pro jogo ficar do jeito que eles querem, eu acho chato.
Tá, gente. Tá ridículo.
É tipo deixar o Davi nesse favoritismo, sabe? Tipo...
Isso foi uma falha feia deles, hein? Desse negócio de fechar
não
a
é
porta.
Não é uma falha, é porque eles querem vender.
Ridículo.
Querem mais anunciante lá dentro.
Isso não foi legal.
Esse BBB ficou muito claro o que a gente desconfiava em outros BBBs.
É manipulado. É manipulado.
A manipulação da Globo, que foi muito pesada. Do tipo, o que a Lady Ellen falou, que foi chamada a atenção dentro do confessionário, que ela ia ser expulsa, ia poder ter uma expulsão por conta disso, pra ela parar, porque ela tava passando do ponto. Quer dizer, eles chamaram, ela foi fazer o raio-x dela e eles falaram isso. Então isso já mostra pra gente que toda vez que vai no raio-x pode ter um recadinho pra eles.
Pra mim, a maior manipulação é o Boninho chegar, chamar o Davi pra falar, não aperta o botão. Essa é uma manipulação. Por que que ele não falou isso pra Vanessa Lopes? Por que que ele não falou isso pra todos os outros que apertaram o botão em todas as outras edições? Ele já tinha feito isso?
Gente, tá acontecendo, tá estranho.
Essa hora que o Davi foi, que ele ia desistir, eu vi, eu tava acordada na hora, e aí teve esse comentário, não, o Davi vai desistir e tal, da casa e tal. Eu pensei, meu Deus, quero ver, eu tenho a oportunidade de ver ao vivo uma coisa histórica no BBB. Aí eu liguei no ao vivo, ele tava tendo várias conversas, né, com a Isabelle, foi um negócio realmente muito triste.
Foi triste.
E aí depois, quando ele entrou no confessionário, todas as câmeras da casa foram cortadas. O áudio de todas as câmeras foi cortado, tudo foi cortado. Logo depois que deu pra escutar na câmera do confessionário, uma pessoa falando assim, mas o que que você tá em dúvida?
O Boninho falou, você tá falando com o dono da porra toda.
É que depois que ele saiu de lá, ele tava confiante e tranquilaço.
Mas é óbvio que ele tava, porque vazou o áudio no microfone da Cunhã, que tava atrás da porta do lado de fora, perguntando se Davi tá tudo bem, tá tudo bem? E aí o Boninho começou a falar lá dentro e o microfone dela pegou o áudio do Boninho. E aí a galera ouviu ele falando. Sabe quem tá falando? É o dono da porra toda. Você quer apertar o botão por quê? Ele aqui fora não tem nada pra você. A sua única chance é aí dentro. Ele, ah, mas ninguém gosta de mim, as pessoas estão falando que eu sou um monstro. Ele falou, mas você é o que as pessoas estão falando? Ele falou, não. Ele falou, então pronto. Então fica aí dentro pra provar quem você é. Aí o cara, para pensar. Cortaram o áudio, a gente não sabe mais o que falaram, o que foi dito lá dentro, mas...
Voltou gigante. Voltou gigante.
Voltou grandão.
Ele saiu com a certeza de quê, gente? O dono da porra toda falou pra eu não sair, pra eu não desistir. Que é, lá fora não tem nada pra mim, a minha chance tá aqui. Quer dizer que ele tem chances reais de ganhar. Entendeu? Ali, o jogo foi manipulado, gente.
É, isso aí foi... Nossa, gente, tô chocada com isso.
Até mesmo na última edição que teve agora, que o Tadeu, na terça, deu uma comida de rabo nele na Lady ao vivo, né? Falando ali a parada. Eu acho que nem deveria chegar nesse ponto, sabe? Deveria deixar ele jogando, porque você já dá meio que mini dicas. Igual quando o Projota lá fez uma parada e acho que foi o Tadeu que chegou nele e falou, pô, parabéns pelo que você fez. O cara desandou legal a partir daquele ponto, né? Que ele acha que tá certo, sabe? Ele vai achando que eu sou o protagonista aqui. E eu acho que ele jogou muito quando ele expulsou a Vanessa. Foi sujo? Foi. Mas foi muito da hora.
Ah, eu teria feito. Ah, ele jogou dentro das regras, né, Lodi? Ele jogou dentro das regras.
Se você tá lá pra eliminar pessoas...
É, você tá jogando. Você tem um oponente. Você tem como tirar esse oponente?
É uma oportunidade de ouro, realmente.
Foi um jogo.
Foi oportunidade, exato. Ataque de oportunidade. Mas sabe o que eu achei? Que foi uma merda. Que eu queria ver a Vanessa saindo com 99,9%.
Todo mundo queria.
De rejeição. A gente queria ver isso, né? Ele nos privou disso. Agora, eu acho também que o Zezé de Camargo virou Boninho, tira minha filha daí que deu merda pra ela já.
Ah, com certeza.
Sim,
mas isso aí eu não tenho dúvidas, amiga. Não tenho dúvidas.
O garoto quer que ela aquela saia, tira minha filha daí que tá uma merda.
E pra ela foi perfeito, tá? Porque se ela continuasse, ia ser pior ainda pra ela.
Ia ser muito pior, amiga. Ia ser muito pior.
Ela já tá postando aqueles videozinhos de desculpa, minhas atitudes são racismo estrutural e não sei o quê.
Eu tô aqui pra aprender a ser antirracista.
Eu vi uma garota falando isso, gente. Ela falou, agora racismo estrutural virou, tipo, intolerância à lactose. Eu tenho isso, tô tratando, sabe? O pedido de desculpa dela é muito o texto pronto e ela decorada falando, é muito, sabe? Pede desculpa do coração, gente. Fala direito sem decorar um texto, fala que nem um ser humano. Tá vendo que a garota tá lá dura que nem uma pedra, falando o texto que os advogados e a equipe dela botaram lá pra ela falar.
Sim.
Sabe?
Voltando no discurso do Tadeu, eu acho que ele mandou muito mal, principalmente porque ele ratificou exatamente tudo que estavam falando sobre a Lady Ellen aqui fora, dizendo que ela tava errada. Eu acho que inflamou as torcidas, inflamou quem tá contra ela, então isso, se fosse um camarotezinho, não ia rolar.
Não.
Ele foi muito permissivo.
Se foi feito esse escândalo, amiga, quando... Que na, ela não é a primeira pessoa que faz isso. Disseram que já teve um outro participante que eu não assisti, em outro Big Brother.
Teve a Tina.
Sim, teve a Tina, já jogou a
maravilhosa.
Roupa, né? Mas aconteceu? Chamaram a atenção dela?
A Tina, chamaram. Chamaram. O Bial chamou bem a atenção dela.
Ah, então faz parte, amiga.
Mas assim, pra quem gosta de Big Brother, pra quem é raiz de Big Brother, na hora que essa mulher pegou todas as roupas do Davi pra jogar na piscina, a gente foi como fazer um gol, não foi load.
Exatamente. Essas coisas que eu quero ver, eu não quero ver a pessoa ali só discutindo, eu quero ver ela tendo umas atitudes que você fica, meu Deus, se eu tivesse na casa, esse bagulho ia ser muito louco.
É isso que a gente quer ver, é isso que a gente gosta.
Ô, gente, mas é que a parada é que ia escalonar pro cocô e xixi na cama, eles acharam que ia ser too much,
né? Banho dourado, too much.
O plano era incrível, cara. Esse negócio, uma pessoa sentar e dizer assim, eu poderia por dias, é muito premeditado.
É muito bom, cara.
Eu poderia por dias juntar xixi dentro de um mesmo balde. Ele tava, cara, é muito incrível.
Não, é legal que tem a Beatriz, a Alane e eu acho que o Alegrete dando risada, falando, não, cara, isso é muito pesado. Ele, não, deixa eu contar pra você, eu tô pensando frio.
Deixa eu dizer, ele faltou dizer assim, eu guardaria o balde em canto tal, cobriria com ele.
Mas é isso que acontece, a torcida dele não foca nele, Aí você vai ler os comentários lá dos posts falando sobre ele, fala, porque aí ele percebeu o quê? Com a chamada do Tadeu. Ele percebeu que, tô errado. Então agora eu vou mostrar que eu sou o bom moço. Aí ele foi lá no Raio X e falou, eu não vou me vingar da Lady, eu não vou me comportar que nem ela.
Ai, que fofo.
Ele sacou a parada.
Sim.
É muito esperto, gente. Ele é muito ligeiro.
Tá? Um dia antes ele tava falando que ia passar cocô no travesseiro, que ia juntar mijo.
Que
é o inferno. Aí no dia seguinte ele, não vou agir que nem a Lady, eu não vou, segue o jogo, não sei o que, pagando de bom moço. Aí os comentários são, como ele é maduro, menino de 20 anos. Eu falei, não é maduro. Ele ia catar cocô, gente.
É, tacar cocô, esfregar na cara.
Ele é zero maduro.
Que isso, gente, que baixaria.
Que maduro. Aí as pessoas estão santificando o cara. Isso eu acho errado, gente. Porque ninguém ali é 100% ruim, 100% mal. Mas aí a pessoa fala...
Mas isso
fala,
acontece,
ele, agora chegou o ponto que ele sofreu uma parada absurda. Eu acho muito escroto que fizeram com ele lá dentro da casa. Acho surreal.
Sim.
É, mas, amiga, você se lembra quando a gente gravou um programa com o Mal, não tinha nem o Mal acompanhado sobre Big Brother, e você me perguntou o que que fazia um vencedor, lembra?
Lembro, perguntei.
O que eu falei? Ser excluído.
Exato.
O excluído faz um vencedor. E acho que ali tem muita gente que vê Big Brother, a Lady sabe, entende Big Brother, tem uma galera que entende.
Pô, mas fica burro lá dentro, né? Esquece.
Mas é o elenco mais burro de
esse é o elenco mais burro de todo o BBB. Isso é verdade.
Incrível. Mas tinha outras pessoas que sabiam disso e que até comentaram, né? O Marcos Vinícius comentou algumas vezes, gente, vocês estão fazendo um vencedor, gente, vocês estão maltratando muito o Davi. E realmente, foi desumano.
Ah, eu vou te dizer, eu fiquei triste que o Marcos saiu. Eu gostava dele pra caramba, tá?
Eu gostava muito dele. Nossa, eu adorava o Marcos. Ele era muito legal.
Eu adorava ele. Eu achei ridículo tirarem ele. É que ele foi pra um paredão que não tinha como, né?
É. Foda, né? Quando vai pra um paredão onde algumas pessoas não têm tanta chance, essas que são legais ali acabam saindo mesmo.
Eu tô imaginando a arte da capa desse programa. A Agatha igual o frango.
Tão frango.
No meio da gente, correndo, sem parar.
Um frango louco. Eu tô louca, que delícia.
Perdido, um frango louco. Um frango louco.
Tô chocada, gente. Sai cocô, é xixi. Eu tô chocada, gente.
Olha o rapa, olha o rapa.
Agatha, você tá sabendo da traição que rolou lá dentro?
Não tá sabendo.
Traição?
Traição de nada, gente.
Alguém traiu alguém lá? Chifrou? Botou chifre? Foi isso?
Foi uma insinuação de chifre. Insinuação.
O cara é casado há 15 anos, Agatha.
Ah, começou.
O cara é casado há 15 anos.
Às vezes é suficiente.
Aí ele tá numa festinha. Ele tá numa festinha. Aí chega pra uma garota e fala assim: fulana, você me bagunçou.
Baiana.
Baiana, você me bagunçou.
Nossa, é. Brother, sério. Que ódio.
Você me bagunçou. Mas falando com aquele olhar de apaixonado.
Que isso, gente?
Sabe? Tocando no cabelo.
Morde não, o entrelaçando. Dela. Entrelaçando o dedinho do pé. Entrelaçando o dedinho do pé enquanto fala.
O dedinho da mão dela.
Usando as fichas de líder pra ficar olhando só ela na câmera.
É.
Isso.
Não, e depois comentando, né? Porque ele comentou com ela. Ele falou assim: ah, eu coloquei lá na câmera do líder pra ver. E aí a câmera só mostrava a sua bunda de todos os ângulos. Nossa, cara, que é isso?
Meu Deus! Que isso, gente?
E aí a mulher dele aqui já fez as malas dele. Ah. E mulher não sofre, mulher fatura. Ela tá faturando, Agatha.
Ela tá faturando. Tá fazendo milhões. Tá fazendo milhões.
Que isso?
Ela já tá com mais de 2 milhões de seguidores. Ela é mais seguida que ele e que alguns participantes lá dentro, cara.
Olha, essa é a melhor vingança, hein?
É melhor vingança.
Vingança boa!
Essa, ela tá vingando várias mulheres traídas,
Fera
né?
Ferida boa!
Obrigada!
Sou fera ferida!
Não, maravilhosa.
E um dia ela ganhou tipo 1.300.000 seguidores em um dia, depois que ela começou a falar abertamente. Porque ela também foi...
Ela também abriu torcida pro Davi, né?
O jeito que ela reagiu foi icônico, né? A gente tem que reconhecer, foi icônico. Uhum. Na hora que soube, começou a postar stories falando da palhaçada que tava sendo aquilo, ela mudou o about do Instagram dela, né? O sobre mim, pra dizer que agora ela tava torcendo pelo favorito que o ex-marido dela detesta lá dentro. E ela começou a... Cara, ela chegou num ponto que é tipo assim, gente, chegou aqui a conta do cartão de crédito, vocês acham que eu pago? KKKKK.
Que vai botar o tipo nome assim, dele no...
Que isso, gente?
Vai sujar o nome dele.
Maravilha. Não, ela marcou o perfil do Serasa. Dizendo assim, é alô, perfeita. Serasa.
Gente, que delícia.
Uma delícia.
Eu vou ser sério, pra mim, esse arco foi legal durante 2 dias. 2 dias eu tava achando da hora, tava isso mesmo, você tá certa, farm em cima desse otário. Só que aí ela começou a fazer uns bagulho bizarro. Tipo, do nada anunciou o jogo do Tigrinho, né? E a galera tava tudo indo pro perfil dela rápido. Só pela fofoca.
Muito rápido.
Sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, porque a fama dela tá em cima enquanto o marido dela tá no BBB. Se ele sai nesse paredão, acabou.
Acabou.
Ela não é mais ninguém. Ela
tem que fazer. Por isso, Lodi.
Acabou.
Lodi, ela tem que faturar até ele sair.
Ela tem que faturar. E tipo assim, imagina pra uma pessoa.
Vamos apoiar essa mulher a ganhar esse dinheirinho aí.
Vamos ajudar.
Ah, imagina uma pessoa anônima, do dia pro outro, tá com 2 milhões de seguidores. Como é que ela administra isso?
Cara, é muito surreal.
Nossa, e ela não vai fazer sucesso depois. Ela tem que aproveitar agora.
Ela
agora
faz
a hora
o que
dela.
Da vida?
Ela é professora, não é?
Ela é professora de história, se eu não me engano.
Olha aí.
Caraca, então...
E assim, ela tava devendo muita grana. E aí, assim, foi essa coisa de celebridade.
Ela tá pagando as dívidas dela.
Mano, mas foi muito louco. Porque foi assim, de um dia pro outro, ela virou uma ultra celebridade. Porque se você tem 3 mil seguidores... E no outro dia você tem 2 milhões, é um negócio que é completamente surreal.
Caraca!
Não, ela só tinha 100 seguidores.
Aí teve montagem de makeover, teve tudo, se liga.
Gente!
Ah, já fizeram makeover nela, porque o salão quer mostrar, olha, vamos fazer um makeover na mulher do calabreso. Aí,
gente, pá! Já ganhou makeover, ela vai ficar só na permuta, então, né?
Não, o mais engraçado é assim, que quando você ganha lá... Ai, como é que eu vou chamar isso, gente? Tem várias como se fossem gincanas lá dentro. Você ganha essas gincanas, essas provas, e você ouvir um líder, né? Pode botar alguém no paredão. Ou você ganha imunidade, ninguém pode votar em você. E você também imuniza alguém. Então ele ganhou uma dessas provas.
A prova do anjo.
E aí ele pode imunizar alguém, etc. Só que aí, essa galera que ganha o anjo, eles recebem um recado da família.
As pessoas queriam muito que ele ganhasse um anjo pra gente exatamente ver esse recado da família, que ela não ia aparecer.
Ela mandou um recado pro Boninho e falou assim: me chama.
Me chama.
Me chama que eu vou.
Ela quer na eliminação. Ela quer na eliminação. Ela falou assim, quando eliminar, o papo com o eliminado, por favor, eu sou da família, sou parente ainda, não tô separada no papel. Então me deixa participar desse vídeo.
Cara, se eles não deixarem, vai ser um erro. Tava todo mundo louco por isso.
Mas ele já sabe agora, ele já sabe.
Não, mas não é a mesma coisa da gente ver. É porque o pessoal tava torcendo pelo chá de revelação do divórcio dele, né? Tava todo mundo louco por isso.
Ai, gente, tá que todo delícia. Mundo,
As pessoas são terríveis. O pessoal só é mega íntegro e santo na hora de falar do seu favorito e torcer e tudo mais. Mas, na verdade, tem, assim, a maioria das pessoas tá querendo ver o circo pegar fogo.
Todo mundo
quer. BBB pra isso, né?
Ah, eu vejo BBB pra isso. Depois, tanto que quando chega três pessoas na final, eu já fico meio bodeado, assim. Eu falo, não, eu quero ver briga.
Pois é, gente. Eu acho assim. Não é nem só questão de briga. A gente quer ver coisas diferentes, pessoas completamente diferentes. Se a pessoa chega lá super pudica, ai, eu sou muito boazinha, santinha, vai rodar, gente, que o programa não é sobre você ser pudica.
É difícil, hein, ser BBB, gente. É difícil.
Como diz o nosso amigo Príncipe Vidani, nós gostamos de ver pessoas horríveis sendo horríveis.
Olha só, é um caos. Mas é, gente, é difícil ser BBB, né? Se você for muito bonzinho, você se anula. Se você for muito caladinho, você vai embora, né?
Você vai embora.
Mas você tem que ser polêmico, mas não pode ser cancelado. É complicado.
A última edição não foi aquela planta lá que ganhou? A última edição?
Amanda.
É, a Amanda, tipo, ninguém nem lembra, tá vendo? Tipo, ela que ganhou, tipo, é uma pessoa que desde o começo ela nem aparecia, não tinha grandes coisas dela dentro da edição e ela chegou até o final quietinha.
Ó, comendo o quê?
Mas você sabe que os meninos me sacaneiam, porque eu gostei dela em um tempo, porque eu sou sentimental, Lodi.
Aí.
Eu sou sentimental e, tipo assim, aquela amizade que ela tinha com cara de sapato, ele ter aqueles surtos da noite e ela ajudar, pra mim aquilo já pegou meu coração, entendeu? E os meninos me sacaneiam até hoje, porque a única que gosta sou eu. Entendeu? E eu realmente...
Não, você é a única que gosta, amiga. Ela ganhou a parada, o Brasil gostou dela.
Mas ela ganhou por causa de torcida. Por isso que mudou. A votação mudou exatamente por causa do programa, do último programa, do BBB 23, né, Lodi? Porque, tipo, tiveram que mudar esse sistema de votação porque as torcidas organizadas estavam comandando quem ganhasse.
Isso é loucura.
Não é uma coisa, tipo assim, você não conseguia mais saber de resultado, porque não é o que a galera queria, era o que a torcida organizada queria.
Mas continua tendo isso, amiga. Continua tendo.
Agora é.
E eu acho isso muito justo, né?
Agora tem o lance do CPF.
É, mudou.
Mas continua tendo torcida organizada do Davi e a torcida organizada vai eliminar quem eles quiserem.
Não. Tem peso, amiga. Tem um peso diferente. Você pode fazer um voto pelo seu CPF e um voto por torcida. Mas eu não sei direito como é que é essa matemática de que eles fazem, mas eu sei que isso faz muita diferença. Até porque, por exemplo...
Não, na torcida você pode votar infinitamente.
Mas o peso no final, amiga, não é o mesmo.
É como se eles... na balança eles tirassem uma porcentagem uma ali, média, sabe? É, fazer uma média da nota. Tipo, ah, todo mundo aqui, sei lá, deu 4,5, então a média meio que vamos jogar pra 4, então.
Mudou, tá? Amiga. Isso foi bom.
E agora, o nosso programa é o quê? O Brasil do Brasil! Eita, nós!
A gente não vai falar da insuportável da Beatriz, né? Que essa daí, ela é a pessoa que se eu fosse Boninho, eu já tinha tirado. Pelo amor de Deus.
Eu adoro a Bia do Brasil.
Meu Deus, né?
Mas ela melhorou, Lodi. Ela melhorou bastante.
Poxa, a Bia do Brasil, Andréia sempre fala dessa Bia do Brasil.
É maravilhosa, gente.
A Andréia adora essa menina.
Ela é a voz do desespero, gente. Ela podia muito bem apresentar a porta dos desesperados.
Olha que delícia.
Eu já contratei pessoas pra fazer um adblock pra mim, que assim que aparecer propagandas no futuro do YouTube falando é o Brasil do Brasil, pô, eu pula a propaganda. Apareceu a voz, pula.
Ô, Lodi, eu e a Agatha, como já tivemos comércio, a gente fala, eu adoraria ela na Black Friday da Netflix.
Olha que delícia, segurando o abacaxi.
A Black Friday da Nestor sempre foi desespero, gente. Sempre foi desespero, gritaria.
É que eu acho ela muito forçada, mano. Eu não consigo.
Mas, gente, tem uma diferença entre a pessoa que você acha legal e a pessoa que você quer conviver. A Bia é muito engraçada de você ver de fora. É engraçado as coisas que ela faz, os escândalos, mas de dentro... Vocês se ligam que o pessoal tava brincando o tempo inteiro, ficando zoando com esse negócio do luva de pedreiro só falar três frases?
Sim.
É, e o pessoal tá chamando ela agora de luva de pedreiro do Brás. Que nenhum dos dois só sabe falar isso, mas é como se eles pegassem bordões e eles só se comunicassem através desses bordões.
Bordão vende, gente! Bordão vende!
É claro que vende, meu amor! É claro que vende! Eu sou um bordão para bolas! Credo, que delícia! Ai, que delícia, meu Deus!
E olá, meu amor!
Olá, meu amor! Já até que...
Lava Nest também! Lambda, lambda, lambda! 20 anos, lambda, lambda, lambda!
É, todo mundo é bordão, meu amor!
A Globo teve o Zorra Total durante anos, que era só os mesmos bordões toda semana.
Olha a faca!
Hoje eu tô bandida!
Mas por que vocês acham ela irritante?
Não, é que assim, quando tem show, ela vai pra frente, quer chamar a atenção só pra ela.
Adoro.
Aí quando alguém tá ali fazendo em algum momento um VTzinho, ela quer ir lá roubar a atenção do VT. A festa do líder dela foi barraca do Braz, mano. Olha aquela...
Não, isso aí não vejo problema nisso.
Ah, não,
o problema
não.
O problema é o over.
A melhor festa, Lodi. Eu falei, gente, se eu tivesse ali, aquela galera olhando torto pra festa dela, se eu tivesse ali, eu tava correndo com aqueles morangos jogando pro alto. Ó, rapa! Quando ela gritou, ó o rapa.
Meu Deus do céu.
Ó o rapa, eu falei, eu me imaginei ali jogando morango. Gente, meu sonho é uma festa, juro pra vocês, com a loucura do povo da Brasil do Brasil, com a loucura da elite, Narcisa.
Olha que delícia. E a minha musa, Inês Brasil, claro.
A Inês Brasil, que é a loucura do credo, entendeu? Imagina uma festa com Inês Brasil, Bia do Brasil e Narcisa. Bota a Tata Werneck, você fecha as damas do apocalipse, acaba o mundo.
Meu Deus.
Acaba maravilhoso. Mundo, maravilhoso, gente.
Eu quero
essa festa, me chamem.
Me chamem que eu vou.
Eu tava mais na vibe do Load. Eu vou dizer, ainda mais depois que eu fiz o programa com o Load, eu fiquei bem com a vibe dele, de ficar bem saturada dela. Mas agora, nesses últimos tempos que ela tem jogado, virado líder, e ela tem feito, acho que um bom jogo, uma boa visão, e eu gosto quando ela fala.
Ela foi a melhor líder, ela botou pra fora o insuportável do Rodriguinho.
Eu tenho gostado mais dela, Load, ela mudou um pouco pra mim.
Ela é a melhor líder, gente.
Porque ela melhorou muito agora.
Ou só aquela coisa, Brasil do Brasil, quando ela, por exemplo, ela entrava embaixo com a Nanda tipo, destruía ela.
Sim, pra
destruía.
Caramba.
Inclusive, amassado. Foi exatamente o que ela falou, né, que ela disse assim, enquanto você não ganhar nenhuma prova, pra mim você continua sendo nada. E agora a Bia tá ganhando muita prova, ela tá muito esforçada. Eu acho que ela realmente melhorou muito, assim. Mas esse lance...
Ela ganha as provas mais difíceis.
De ela o tempo inteiro... mas eu entendo a galera ter raiva dela, porque eu acho que passa realmente um pouco do limite. Não é só o barulho excessivo e a repetição do jargão, entendeu? Acontece, tudo bem.
Sim.
Mas esse lance dela subir nos shows, cara... É complicado. Vai, a gente tem vídeo dela segurando o cantor.
Ela é o desespero.
Peraí, ela tá segurando o cantor? Aí já é demais, que isso?
Ela é a porta dos desesperados.
É proibido chegar perto demais do palco. Você subir na mesma altura do palco já é proibido. Ela sobe no palco todos os shows, fica na frente de todo mundo todos os shows, fica balançando a mão na cara de todas as outras pessoas todos os shows.
Vixe Maria.
Subiu no palco, segurou o ombro do cantor, não sei quem foi, acho que foi o Xande.
Nossa.
Acho que era o favorito dela.
Foi. E a galera fica com raiva porque tem vários shows que ela faz o bafafá.
Meu Deus!
E ela não sabe as músicas da galera, entendeu? E tem um monte de gente na casa que é mega fã.
Ela não sabe, mas isso é maravilhoso, gente.
Pode isso, Boninho? Pode.
Deixa o caos, gente. Eu gosto do caos.
É muito caótico.
Eu gosto dessa energia caótica, gente. Eu gosto dessa energia que ela atrapalha todo mundo. Ela não tá lá pra agradar ninguém, gente. Essa é a parada, entendeu?
Mas eu amei ela lá na cozinha, o caos lá, todo mundo brigando. E ela falando, Brasil, do Brasil! Olha só que maravilha, a falsidade dessa menina. Cara, foi demais.
Gente, que loucura.
Ali eu gostei dela, tá? Ali aquele Brasil do Brasil encastou pra mim. Eu gostei dessa narração dela ali, da briga que tava rolando atrás.
A melhor festa até agora foi a dela. A garota, quando você olha, ela tá enrolada na barraca.
Amiga, não foi não. Não foi a melhor festa, amiga. Tá doida.
Ela tá amarrada, ela tava toda enrolada na barraca do camelô dela.
Meu Deus do céu.
Que vergonha, mano. Isso é... Não, é vergonha. Eu tô vendo, assim, o pessoal do Brás olhando essa festa. Imagina só a galera lá no Brás, lá, deve estar olhando e falando assim: ai, finalmente alguém representa os nossos sufocos aqui lá dentro do BBB, gritando, correndo.
Nossa,
fazendo
assim.
Nossa, eu sou exatamente assim. Eu fico tipo, pô.
Não sei.
Ela é muito bizarra,
mas,
mano.
Mas a André, ela tem um ponto. Foi a única festa comentada. A única festa que foi.
Isso é verdade.
A inteira foi essa.
Gente, essa festa só faltou Narcisa, Inês Brasil e Tata Werneck. A Tata Werneck faz o mesmo que ela faz, só que ganha pra isso.
Isso aí, tu descreveu todas as festas, porque todas as festas da história tá faltando a Tata Werneck, a Narcisa, a Inês Brasil e talvez a Bia do Brás. Aí tudo bem.
A Bia do Brás, gente, é as quatro damas do Apocalipse. Eu achei maravilhoso. E vou te falar, eu torço por ela.
Ó, e vale lembrar também que teve a galera, eu não sei se é verdade, né? Eu não sei até onde é verdade, mas a galera foi atrás, viu que ela trabalhou no Brás só quando ela tinha lá os seus 15 anos de idade. A carreira dela hoje em dia é de modelo e ela faz algumas publicidades pra algumas lojas. E ela se pegou como se ela fosse camelô até hoje.
Ah!
A narrativa ali é como se até hoje ela tivesse a barraquinha dela vendendo lá os produtos dela. Mas não, ela só faz algumas publicidades e é modelo. Tanto que a maquiagem que ela usa toda zoada no programa é de propósito. A galera pegou várias fotos dela dançando mó bem no TikTok, ela super bem maquiada, e no programa ela parece ser aquela Filomena lá.
Não, mas peraí, mas aí eu vou defender, Lodi.
Ah, então fez um personagem.
Mas aí lá fora não é ela que se maquia. Aqui fora não é ela que se maquia. Ela não sabe se maquiar. Gente, ela se maquia que nem uma maluca.
Amiga,
não,
mas ela faz uma bola na bochecha.
É, criou. Eu adoro, gente.
Lembra da Filomena, que a atriz era uma coisa, e aí quando entrava no personagem da Filomena era totalmente outra?
Ah, é, não, mas quem nunca deu uma chinelada de blush que atira a primeira pedra, né?
Ela não sabe, amiga, ela não sabe se maquiar, ela não sabe, mas lá fora não é ela que faz.
Eu sei que ela tem uma história, eu não quero, tipo, desacreditar da história dela, eu acho que ela viveu isso lá, até os 15 anos, ela tem 21 ou 22, então é a maior parte da vida dela, Lodi.
Ela é novinha, exato.
Sim, sim.
Exatamente, sim.
Então, assim, eu não quero, tipo, também tirar toda a história dela, que pra ela deve ser marcante, mas acredito que ela te pegou, e como qualquer pessoa inteligente que vai entrar ali com algum tipo de narrativa, ela viu que era uma coisa importante. Ela viveu isso e ela, sim, se vangloriza disso.
É, ela exagera o arquétipo, né?
Ela é exagerada. Mas essa bochecha redondinha toda vez, amiga, eu não engulo.
Não tem ninguém lá dentro pra dizer assim, mulher, amiga, pelo amor de Deus, passa esse pincel direito aí.
Ninguém ali é amigo de ninguém, amiga. Ali ninguém é amigo de ninguém.
Ela vive no mundo da moda, amiga. Se ela virou modelo...
É, não faz sentido, é.
Não faz muito sentido ela fazer aquele redondinho lá.
É, acho que isso é um personagem, é.
Sobre esse negócio de virar modelo, eu tenho opiniões. Sobre isso aí eu tenho opiniões fortes. As pessoas, eu acho que elas confundem muito a realidade das coisas. Eu acho que ela realmente era camelô e tal. As pessoas viram ela e disseram assim, poxa, essa menina é bonita, ela fala bem. Ela fotografa muito bem, que é uma coisa que é muito diferente, assim, né? Sim. De você aparecer bem na vida real, fotografar bem é um grande valor quando você é pra ser modelo. E existe uma diferença, gente, muito grande que eu acho que as pessoas vão esquecendo muitas vezes entre a Gisele Bündchen e a pessoa que faz foto pra aparecer na frente de uma confecção, sabe? Tem uma diferença muito grande.
Sim, sim.
Isso. Exato, gente. Exatamente. Exato.
Então, que a vida dela mudou e ela tá fingindo que é pobre, eu acho que é uma narrativa forçadíssima, sabe?
É ridículo, gente. Eu, no dia a dia, sou super brejeira. Tô sempre descabelada, toda horrorosa. Mas o dia que vem a garota que é fotógrafa, maquiadora pra tirar foto, não sei lá das contas, eu fico ótima. Então aí as pessoas vão me dizer, ah, mas a André é maravilhosa, ela tá sempre roubando. Mentira, aquilo é uma mentira.
Mas eu continuo achando esquisito uma pessoa que tá assim, hoje em dia na internet, com o negócio de maquiagem, você vê em tudo quanto é lugar. Me causou um pouco de estranheza, me causou um pouco de forçação de barra. Mas não quero invalidar a história dela.
Eu acho que ela tem essa história, eu acho que a história é genuína, mas eu acho que ela dá sim uma forçada pra deixar o personagem mais forte, porque, gente, o BBB é um teatro. Se você não exagerar o seu personagem, você não é reconhecido, isso, você não é lembrado.
E o que eu acho que cada vez mais me dá a impressão de teatro. Pra quem vocês estão torcendo agora?
Cara, não adianta torcer pra ninguém, né? Porque o Davi vai ganhar. Vai chegar, talvez, a Bia. A Alane, cara. A Alane, eu acho ela muito whatever pra ela ser. A Pitel é muito mais foda que ela. Como pessoa, entendeu?
Ela é muito irritante, né, Kátia?
Ela é muito, cara, infantil é também, né?
É que ela chega, na hora que ela fala, ela diz assim, ah, mas se você acha isso, então tudo bem. Que eu... Aí eu fico, meu Deus, o que é isso? Ela tá sendo dublada, cara. O que é isso?
Não, eu acho que o problema da Alane é ela fazer o que a Pitel já falou.
Tadinha, mas...
Ela pega uma parada, ela força uma pauta, ela faz pautas forçadas pra tentar cancelar aquela pessoa. Perde todo sentido.
Esvazia totalmente.
Mas ela já se tocou, vaziou a pauta, ela já se tocou pelo toque dado pelo Tadeu. Sim. Tanto que ela se apagou. Porque ela tava achando que ela tava certíssima nas pautas. Ela pegava as coisas e falava, você me chamou de feia! Você deu em cima de mim pro cara, coitado do motoboy, cara, entendeu?
É, isso aí rodou à toa ali, hein, mano?
É, foi mó babaca com ele, entendeu? O cara nunca assediou ela. Ela tava praticamente falando que o cara tava assediando ela. Então esvaziou um monte de pauta.
Igual quando o Davi falou assim, ah, que é? Você quer me beijar? Porque a... Não sei se era a Lady que tava falando muito perto dele, assim.
Era a Giovana.
Era a Giovana, né? E aí ela começou a falar que ele tava sendo assediador, não sei o que, ele falou, cara, você só tá, tipo, muito perto, parece realmente que você quer me beijar desse jeito, precisa vir tão perto pra discutir comigo? E aí, só que lá dentro tudo vira maior, né?
É.
A galera não sabe como tá repercutindo lá de fora, eles estão diariamente convivendo só um com o outro, o calabreso, nossa, isso daí foi o que, né, virou uma explosão, o calabreso. Cara,
foi muito engraçado, desculpa.
O Bin falou que era gordofobia.
E a galera pegou o vídeo do Bin lá e falando calabreso aqui fora, né?
Esse é o BBB de esvaziamento de pauta em relação a todas essas coisas que aconteceram. Cada um fala de alguma coisa.
É, mas essas pausas forçadas não vão colar.
Não cola, tanto que não colou nenhuma delas. A gente aqui agora percebeu esse exagero de querer trazer pauta, e eu acho bem grave, sabe?
Mas eu vou te dizer, amiga, não lembro qual foi o momento, mas eu vou agora também expor aqui a Lady. A Lady, o que estão fazendo com ela é surreal, é um absurdo. A menina realmente não merecia...
Esse linchamento todo, né?
Oh, perseguição, né?
Essa discriminação toda. Mas ela, lá dentro, ela falou, se fulano, eu não me lembro quem era, cara, ela falou, se fulano vier fuder comigo, eu vou meter um estrutural nele. Ela tá falando de racismo estrutural.
Caralho.
Ela falou, quer dizer, isso é queimar pauta.
Eu acho que foi sobre a Fernanda isso, mas é mesmo, isso é queimar pauta, e eu concordo total com a Mary Jo, eu acho que é super importante essa discussão existir, porque, né, é assim que a sociedade funciona. Primeiro as coisas, elas crescem muito, elas são muito exageradas, depois a gente vai encontrando um equilíbrio ali pra deixar as coisas um pouco melhores, mas eu acho que uma coisa que não pode ser negada é que realmente algumas pessoas ali levaram as coisas muito longe, né?
E o pessoal, ele perde muita linha, mano. Ó, eu vou até mandar pra vocês uma parada que eu fiz dentro disso de discutir pauta, que furou bolha, não sei se vocês chegaram a ver, foi pra grupo de WhatsApp dos véi, foi pra Facebook, as páginas do Instagram de militância ou não postaram. Eu fiz um tweet que era pra ser uma piada, literalmente uma piada, assim, pintura de uma mulher indígena separando duas pessoas negras enquanto uma branca ao fundo apenas observa e dá risada com vibe de satisfação. Representação do Brasil.
Foi você que botou aquele print?
Foi, é meu, é um tweet meu.
Olha aí, Valode!
Caraca, parece uma tela da história do Brasil, gente.
É, e aí a galera pegou esse tweet meu, ele tá com 6,7 milhões de visualização, 17 mil RT, 8 mil RT comentado e 1000 comentários nele, só da galera destilando preconceito em todo mundo que tá na imagem, e não entendeu que era, tipo, gente, é só pra vocês verem um relato engraçado aqui. E aí a galera começou a estudar um TCC, começou a mexer com ela, nossa, esse cara deve ter se sentido muito esperto falando isso. Não, eu só peguei a imagem e falei, pô, vou fazer uma piada com uma pintura do Brasil aqui. E repercutiu, mano. Tanto que o perfil da Isabelle, ela fez um post oficial lá, falando sobre ela não ser indígena e não sei o que. Chegou até no perfil oficial da Isabelle, cara. Foi loucura.
Ela não é indígena?
Doideira isso. Ela falou que ela não é, porque pra ela ser, ela tem que ter uma... Não sei como que fala, mas tem todo um rolê, tá ligado? Pra pessoa poder ser uma indígena. Não é só ter uma avó indígena, né? No post dela lá, ela explica como a própria cunhã, ela não se denomina uma indígena.
Pô, mas a tua análise foi ótima.
Gente, mas eu achei maravilhoso. Uma branca rindo.
Exato, muito bom.
Deixando os pretos se matarem ali.
Se pegando ali. E a mina que a gente considerava uma indígena no meio.
E a indígena tentando apaziguar. Cara, é o retrato do Brasil isso, gente.
Muito bom, muito bom.
De mais de 500 anos esse retrato. O retrato do Brasil é mais de 500 anos.
É, e o curioso é que vocês veem, em nenhum momento eu tô te falando que a Lady é isso ou o Davi é aquilo. Eu não tô falando de nenhum dos participantes. Só que os comentários, é bizarro da galera destilando racismo, preconceito, falando um monte de merda. E você fica, caraca, a galera não consegue analisar a imagem e, sabe, só compartilha e fala, caraca, brisa isso daqui, sabe? Olha só que loucura. Não, a galera tem que jogar preconceito, discutir, brigar. É loucura, cara.
Gente, que loucura, né?
Brasil! Estamos aqui, Brasil! No BBB 24! É o Brasil no Brasil!
Mas, ô, Lodi, você falou de uma coisa que você viu aí, que estourou agora. O que que foi?
Ah, Mary J., a gente tava discutindo que talvez não seja verídico, né?
Eu acho bem difícil de ser verídico. Me marcaram já aqui no Twitter.
Que foi? A galera joga coisa fake, assim, de print fake?
Nossa, muito.
Não, teve tudo até uma da Nanda há pouco tempo, que também a gente viu que era fake. Que era ela falando urangotango, chamando o Davi de urangotango.
Então, assim, isso é bizarro, né, mano?
É, porque, assim, tem muita gente que, por conta de torcida, que inventa coisa. E, assim,
gente, que perigo!
A gente tem que procurar, é muito perigoso. Cara,
muito perigoso.
Parece o que a gente vê, assim, em eleições, e é um negócio muito sinistro.
É, exatamente!
A paixão, né, o fanatismo, tudo, né?
Gente, por que as pessoas são assim, tem que torcer por um até o fim, no matter what? Aí tem gente que fica assim, que torce pro Davi e fala assim, Davi calado é campeão, porque ele volta e meia, ele fala umas merda, né?
Ele manda mal em muitas falas dele,
sim,
né?
Sim.
Ele tem falas machistas, direto, ele tem falas homofóbicas, mas aí dane-se, entendeu? É isso que eu acho que é bizarro.
É, passa pano pra tudo, né?
Passa pano. E olha só, eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo fala assim, se encostar no outro e machucar, é expulso. Ele, não sei se vocês lembram, ele beliscou a cunhã uma vez. Ele beliscou, ela tava na cozinha.
Mas aí, amiga, você tá falando de dois amigos.
E ela reclamou que tá doendo, mas ela reclamou, ai, Davi, por que você fez isso? Ele, foi só um peteleco. Ela, mas, ai, Davi, machucou, tá doendo. E ela ficou reclamando de verdade. Então, ali teria que ter sido expulso.
Então, mas ela não foi no confessionário, né, pra falar que se sentiu agredida e tal.
Só expulsa se a pessoa falar que se sentiu, ó, entendi.
É, porque o Davi fez isso, né?
Não, porque eu falei que você não pode tocar e machucar, porque ele machucou ela.
É, agora, que o Davi, ele teve que ir lá e falar com todas as palavras. Eu me senti ofendido.
Ah, tá.
Que a Vanessa bateu no meu pé. E aí a produção falou, Davi, fale
me
com todas
agredido.
As palavras. É, ele, eu me senti agredido e eu quero que ela seja expulsa. E aí, foi na conta do Davi.
A Vanessa que perdeu a oportunidade de quando ela levou aquele carrinho do Davi de lá.
É verdade, exatamente.
Aquele carrinho foi lindo.
Então, mas isso é uma falha do programa. Isso é uma falha do programa. Eu acho que mesmo que você não fale, o programa tem que observar se foi ou não.
Não, agora eu vou mandar outra que eu achei uma atitude bem bizarra do Davi. Logo lá no início também, quando ele tava sendo excluidão por todo mundo, ele tava querendo se aproximar de outras pessoas, porque ele tava vendo que ele com a Cunha sozinho não ia chegar a lugar nenhum, que ele precisava de um grupo pra participar e poder se defender. Ele chegou pra Alane e falou, se eu ganhar o anjo, eu vou imunizar você. Sendo que a fiel aliada dele, que defendia ele contra a casa inteira. A Cunha, ela tava na mira do líder. Quando ela soube que ele falou pra Alane, se eu ganhar o anjo, vou dar pra você, ela ficou putaça. Ela falou, como assim, Davi? Eu tô na mira! A Alane, na frente da Cunha e do Davi, falou, não, você não combinou nada comigo. Ela falou, a gente não combinou nada. Que ele falou, eu combinei com a Alane. Ela falou, a gente não combinou, não. A garota tá na mira! Tá na mira do líder. Ele não vai defender a única pessoa que defende
olha
ele.
Olha aí, traíra! Já
ele
tô
é traíra! Já, ele menino. Não é esse santo que a galera acha. Entendeu?
Com implicância agora.
O Davi é muito inteligente, isso é muito legal, assim, eu acho muito, muito bacana ver como ele é esperto, sabe? Principalmente nessa edição que tá todo mundo comentando sobre como a casa é estúpida em vários aspectos, mas eu acho que o problema nessa situação é justamente que é uma expectativa errada e uma atitude errada meio que dos dois lados, né? Porque você fingir que seres humanos não têm defeitos é uma coisa absurda, e você fingir que como ser humano você não tem defeitos também é uma coisa absurda. Então fica, eles fingindo que não erraram, o pessoal aqui fora fingindo que ninguém nunca errou, e aí passando pano pra um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não passando pano pra coisas que são muito, sabe, bobas. Muitas vezes, não, porque a Isabelle não defendeu. Olha esse vídeo da Isabelle ouvindo as pessoas falando mal dele e não brigando com todo mundo. Gente, calma, sabe? Às vezes a gente é só humano. É Sim. normal, esse tipo de coisa é normal.
Com certeza, Kátia.
É, com certeza. Mas o povo você tem
a
que...
A Isabelle é amiga dele e tem carinho por ele de verdade ali. Aquela amizade ali é de verdade. As pessoas ficam o tempo todo agarradas. Fora Isabelle, Isabelle não é fiel a ele, como se ela só pudesse falar na casa com ele, não pudesse mais se relacionar com ninguém.
Mas, tá muito óbvio que isso tá acontecendo porque a galera quer tirar a maior concorrência dele, porque a Isabelle é fortíssima e ela é muito incrível.
Forte.
É incrível.
E outra coisa, tá? O Davi tá vacilando que ele tá se apaixonando pela Isabelle, hein? Ele
há muito
tá
tempo.
Ele tá começando a jogar uns flerte ali, falando que a flecha dela acertou o coração dele, que o amor dele é de amigo, mas tá meio pá. E ele é casado também aqui fora. Será que vamos tem mais uma influenciadora aí?
Já odeio esse garoto,
não,
gente.
Não pode odiar ele, não pode odiar, senão você vai ser cancelada.
Ai, você
vai ser cancelada.
Ai, que delícia, eu amo ele então, pronto, que delícia.
Olha aqui.
Torcida é uma coisa sinistra, tá, amiga? Vocês torcidas...
Ó, olha só, isso é uma coisa que me irritou, a coisa que mais me irritou não foi nem ele ter passado a Cunha pra trás naquele negócio de não vou te dar o anjo. O que mais me irritou no Davi foi na semana passada, que ele tava na prova do líder com a Bia, só sobrou eles dois e ele ficou forçando a garota. Você já foi líder,
Sim.
pula, me deixa ser líder, deixa de ser egoísta. Porra, estava no Dia Internacional da Mulher e o cara querendo que ela cedesse pra ele. Ela falou, Davi, eu não sei desistir, eu não vou desistir. E aí, ele não aguentou ficar até o final, ele se jogou, porque ele não ia aguentar mais e viu que ela ia ficar lá até ele se cagar nas calças. Ele saiu dali falando, eu deixei ela ganhar.
Isso foi muito escroto.
Nossa, isso é muito
escroto.
Ele é muito... Eu acho isso insuportável, gente.
É insuportável.
Ele não deixou ela ganhar.
Suportável, amiga.
Ele não aguentou, ela é muito mais forte. Por que ele não assume isso? Por que ele fala, porra, ela é forte pra caramba, eu não ia dar conta, eu pulei que eu não aguentava mais. Não, ele fala, eu deixei ela ganhar, ela queria muito ser líder, então eu deixei pra se fazer de coitadinho. Eu que não fui líder, deixei ela, entendeu? E no mesmo dia tava lá o cara lá urrando de dor nas pernas, e a garota super boa. Então, quer dizer, ele já tava no limite dele. Tanto que ele passou mal, teve dor na perna pra cacete, teve que tomar analgésico.
Ela é muito mais forte do que ele em prova de líder.
Teve uma prova do líder, aquela em dupla, que ele não quis ir com a Cunha. Ele falou, vou me juntar no Matheus, que o Matheus é forte. Que eles sempre acham que vai ser dois homens mais fortes que todo mundo, né? Ele se juntou com o Alegrete lá, não escolheu a Cunhã, tanto que a Cunhã foi parar com a Bia, porque ela foi por acaso que elas pararam, que elas nunca iam se escolher, porque não sobrou ninguém, ficou uma com a outra. E aí...
E ganharam, né?
Ele perdeu a prova com o Matheus. Quando a Cunhã saiu lá de dentro, campeã com a Bia, ele virou e falou assim, ah, se fosse nós dois, a gente teria ganho. Estaria até agora lá. Ele não quis fazer a prova com a Cunhã, entendeu? Aí virou e falou, ah, se fosse eu e você, Isabelle, a gente teria ganho essa prova, porque aí ele já bota que a culpa de ter saído do perdido foi do Matheus, não foi dele. Então, quer dizer, o cara não assume que erra nunca.
Tá tentando queimar o Matheus, porque a Isabelle tá apaixonada pelo Matheus.
A Isabelle tá apaixonada pelo Alegrete.
Então, a conclusão é essa, né, gente? Não tem ninguém 100% bom, nem 100% ruim, mas eu tô...
Olha, precisa tudo é refagata.
É, o que os que são bons, a Raquel, aí para aí, né, que tipo, não faz nada.
Como na vida...
Ô, gente!
É como na vida real, gente. Ninguém é bom, né?
Ela é perfeita, não tem condição.
Quem é a Raquel? É.
Olha, eu juro que por muito tempo eu fiquei, quem é a Raquel? Por muito tempo. Quando falava, Raquel, o que Raquel?
É igual a Giovana do pezinho, né? Ela usou a muletinha lá, foi, tava levando ela longe.
Cara, a Giovana, o que que ela tá fazendo nesse programa, gente? Sério.
Bin Laden também, que ninguém nem tinha, né? Ele tá lá.
O Bin Laden, cara, que ele era um dos camarotes mais famosos, né? Porque é MC, todo mundo conhece a música dele lá.
O Bin Laden tá lá pra passar fofoca, né, cara? Ele é o maior é dos fofoqueiros. Isso é uma profissão nobre dentro do BBB.
Fora também.
Mas então, quem que vocês acham que tem que ganhar mesmo? Quem que vocês acham que tem que ser o grande vencedor?
Então, a minha torcida, porque eu acho que ela não é tão afiada como a Fernanda, mas ela também vacila bem menos que a Fernanda. É, eu acho ela demais, cara.
É, não. A Pitel é o máximo, gente.
Eu também tô na Pitel.
A Bia do Brasil ganhando ou não, eu não me importo se ela ganhar ou não. Porque essa garota vai fazer tanto dinheiro.
Vai, aí vai.
As marcas querem ela, gente. As marcas querem ela, porque ela vende.
É, se ela é um personagem pronto de novela, vai vender.
Pro Load, ela não vai vender nada.
É, pra mim, não. Pra mim, desculpa.
Load, tem muita coisa que ela vai vender que você não consome, então fica tranquilo.
Ela que vai vender coisas que não estão ali. Não vai me fazer a pessoa ela vendendo um quadrinho do Homem-Aranha.
Não vai.
Ela não vai vender isso.
Não vai, tá tranquilo. Pode pular.
Olha, ela vai vender muita coisa de morango, porque ela tinha barraca de morango, muita coisa de suco de morango.
Ela pode fazer agência de turismo, né? Vender umas pubs de turismo. Mas eu acho que qualquer pessoa que entra no BBB sabendo usar as suas próprias redes sociais e chegando um pouco longe no jogo, não a primeira pessoa que é eliminada ou a segunda, já tem garantido algumas pubs ali, né? A partir do momento que já ganhou um pouquinho de seguidor, tem carisma também, sabe conversar e tal. Tanto que a gente pega o Gil do Vigor, que não foi o campeão do BBB.
Eu amo
o
Gil.
Cara, ele tá até hoje aí, né? Fazendo um monte de trabalho. A gente vê muito ele.
E eu não assisti esse BBB.
Nas mídias. Ele é maravilhoso.
Gente, eu amo. Eu amo o Gil do Vigor. Eu amo o Gil do Vigor.
Eu não assisti esse BBB e eu amo ele.
Ô, gente, muita gente se deu bem, né? Por causa do BBB. Mas né, se você for legal, carismático, né? Você consegue.
É, mas é difícil,
não precisa ganhar, né?
Eu acho que não tem, assim, também, assim, alguém tão legal e tão carismático nesse BBB. Eu, sinceramente, não acho.
É, de carisma, acho que tá difícil mesmo, assim. Porque cada um tem um negocinho que você olha e fica
não
meio...
Não tem. É muito difícil.
É, não é tanto, não é legal.
É que comparando com o Gil do Vigor é complicado, né, gente? Porque o cara é carisma 22, assim. Ele é completamente sobre-humano.
É, agora... ele é maravilhoso.
Pois
é.
E não dá pra pegar esse BBB do Gil e da Juliette e usar como referência. Não dá, porque não vai ter nunca mais um BBB igual aquele. Esse BBB tá bom. Tá muito bom. Tá muito melhor que o ano passado e o ano retrasado. Tá bem melhor. Mas, assim, ter alguém realmente que se destaca com carisma, que você diga... Eu, apesar de que pra muita gente o Davi é isso. Pra gente não é, mas pra muita gente é.
Não, ele vai ganhar, gente. Eu acho legal ele ganhar. Ele é um menino, sabe? Ele merece o prêmio mesmo.
Ah, eu também. Tudo bem, tudo bem.
Mas, assim, eu só acho ridículo o povo não deixar o jogo, sabe?
Sim.
É, e ficar com raiva de todo mundo que não é amigo do Davi.
É, tipo, escroto.
Sabe, o garoto merece ganhar. Ele é um bom jogador, um excelente jogador. Agora, as pessoas também estão pirando. Aqui ninguém mais tem chance. Ninguém mais pode discordar do Davi. Isso é que eu acho bizarro, entendeu?
Pois é, gente.
É, isso é bizarro, mano.
E a Pitel acha a menina super inteligente, super engraçada. A Bia do Brasil, eu adoro, gente. Eu adoro aquele caos dela. Eu adoro a festa da barraca, com óleo rapa. Óleo rapa.
Isso eu vi. Isso é
entretenimento, gente. Isso é entretenimento.
Vamos fazer uma festa fantasia e a gente se veste de Bia do Brasil.
Pronto, que delícia.
Fazer aquele blush caprichado, me vestir com roupa de morango. É o Brasil do Brasil.
Roupa de saco de lixo que ela faz.
É, Brasil! É o Brasil do Brasil!
Ai, meu Deus.
Olha o rapa! Olha o rapa! Olha o rapa! Olha o rapa! Olha o rapa!
O lance é que o BBB ao mesmo tempo é um exagero da vida real e também a vida real é uma coisa completamente diferente do que tá lá, né? Completamente diferente.
As pessoas estão isoladas das pessoas que elas confiam e amam de verdade, que querem o bem dela. Então ali ninguém quer o bem de ninguém. No fundo não quer.
É, no fundo tá todo mundo jogando,
querendo ganhar.
Todo mundo exato. Todo
entendeu?
Mundo. Gente, é uma ilha semideserta. Eu acho que o nível de apego que você tem à galera que tá ali deve ser uma coisa assim que os psicólogos sociais eles têm que estudar.
Tem que estudar.
Porque eu tenho certeza absoluta que é uma coisa que você dedica a sua vida na mão daquela pessoa que é sua aliada ali dentro do jogo. Tanto é que quando alguém decepciona outra pessoa, você vê que a pessoa vai pro chão, entendeu? E vai pro subsolo 2, passa do chão. Aí parece exagero pra gente que tá aqui fora, mas só existem aqueles humanos dentro daquela cápsula.
É tudo muito intenso. Você tá isolado. Você
não
é verdade.
Não sabe o que tá acontecendo no mundo. Você tá isolado. A única coisa que você vive, que chega de informação pra você, é o que tá ali dentro. Imagina que horror.
É, não. Tudo é muito intenso.
Que delícia ver você apaixonada assim, amiga. Que delícia. Que orgulho.
Amiga, eu não tô apaixonada, não.
Olha, a Mary Jo tá apaixonada.
Agora eu vou te dizer, eu tô com ódio desse programa. Eu acho, ó.
Não.
Como diria o Cauê Moura, Boninho, seu lixo! O Boninho é um lixo, gente. O cara não deixa a parada fluir.
Amiga, seja amor ou seja ódio, é um sentimento forte que tá vindo daí.
É
um sentimento.
Dedicação.
É dedicação.
Acabou com todas as nossas chances.
Eu falei pro David, espero que esse seja o último que a gente esteja assistindo, porque a gente se irrita. Eu fico irritada, amiga. Ah, gente. O Azaghal, ele sempre fala assim, o Boninho não sabe fazer esse negócio. Não sabe. Ele não sabe tocar o terror psicológico nas pessoas. As pessoas já estão descontroladas, babando lá dentro.
É verdade.
Com o pouco que o Boninho faz. Falei, David, você de direção desse programa, não ia durar uma semana. As pessoas iam se matar lá dentro.
Meu Deus do céu.
Ele ia fazer um terror.
Ele quer o Coliseu do Brasil. É isso que ele vai fazer. Meu
Deus do céu. Mas, amiga, no programa que eu gravei com o Load falou assim, a Mary Jo é a Nanda.
Isso que é foda, né? A
pessoa. Mas é uma loba,
Alô? Pô, eu tava tão feliz que eu postava os bagulho da loba, o Ruivando e tudo mais. Aí, de repente, ela começou a falar umas frases que você fica, não dá nem mais pra torcer.
Pois é.
Não dá. Esfria.
É, ela tá mandando mal. É isso que eu digo, gente. A galera se apega num e vai até o final. Isso que eu acho errado. Porque você tá apegado, de repente a pessoa fala mó merda, você, então não, né? Vamos de pitel, então.
É isso, pois é.
Todo mundo tem lados bons, lados ruins. Aquela conversa que ela teve com o Bin Laden, falando o quanto os filhos dela são extremamente preciosos pra ela e tem mais valor do que todo mundo ali na cabeça dela. E que tudo que ela quer, não é, tipo, ficar milionária. Ela quer dar uma vida, sabe, feliz e dar o mínimo de lazer e de dignidade aos filhos e tal. É uma coisa que é muito legal. Aí a pessoa vai lá e vacila.
Isso já me pega. Já me pega demais. Esse lado mãe dela já é uma coisa que toca o meu coração.
Sim. É muito loba. Ela defendendo os filhos dela é muito legal.
É muito foda. Quando ela fala as paradas lá, né, da Beatriz, tipo, você nunca vai estar acima dos meus filhos. E, tipo, isso é real, né, mana?
É real, gente. Exatamente. Claro, e olha só, apesar de eu gostar da Beatriz, todo caos, que ela é caótica, ela é a voz do desespero, apesar de eu gostar, eu adorava as discussões da Fernanda com elas. Eu morria de rir, gente. Ela falando, eu prefiro cortar minha mão fora.
Cara, é muito bom, sério. Eu cortaria a minha mão em 5 minutos.
Ela vai rodar, né?
Agora, o melhor seria se eu fosse cancelada por um programa que eu não vejo, só porque eu odiei um garoto genérico.
Você tem grande chance de ser cancelada, Aga.
Eu não
prepara os ataques ao Twitter.
Vamos fazer uma revisão nesse programa, tirar as falas complicadas.
Olha aí, meu Deus do céu.
Gente, ninguém tem nada contra o Davi. Só não pode ser o favoritinho o tempo todo, gente.
Não pode botar
tem
no...
Que, né, nem...
Não, isso não é perfeito.
Santificar,
ele
né?
Ele é perfeito, ninguém ali é, gente. As pessoas...
Isso.
É, ninguém é.
Acho que essa é a lição, gente. Ninguém é perfeito.
É.
É, nem ali, nem aqui, nem em canto nenhum. Todo mundo é humano.
Pois é.
Nem canto nenhum, exato.
E a gente vai viver... Olha, gente, sério. A gente vai viver uma era de perfeição de humanidade simulada com a inteligência artificial. artificial. Vamos se apegar ao que é humano enquanto dá.
Exatamente, exatamente.
Que loucura.
É, verdade, exatamente. Vamos nos apegar ao que é verdadeiro. Olha aqui, ó. Olho no olho.
Que loucura.
É isso aí.
Fica de olho aí que daqui a pouco começam as inscrições pro BBB do ano que vem. Mary Jo, eu quero ver vocês tudo lá, hein?
O Lodge eu não iria, mas nem que o primo já estivesse na minha mão, na minha conta.
Seria boa, Mary Jo, você seria boa.
Se fosse assim, tem os 3 milhões já na tua conta, você vai e só faz. Eu não iria.
Não, isso não pra vou. Mim é um pesadelo, eu juro pra vocês, isso é uma punição.
Eu vou dizer, tá? Conheci a Mary Jo pessoalmente esse fim de semana passado. Isso. E digo que ela seria cancelada muito mais devagar do que ela pensa, porque a Mary Jo é um amor de pessoa. Ela
você
é
viciante. Você que é.
Voltei, tá cara.
Você é, Mary Jo. Pessoa. Eu acho que você poderia vencer.
Não tem condição, cara. Não tem que eu voltei a pegada.
A Kátia se despediu de mim e falou, Mary Jo, eu não tô preparada pra me despedir de você.
Eu falei, eu não tô pronta. Eu tô não tô pronta, Mary Jo. Abraçada com ela. Coitada, é uma vítima do meu apego.
Ah, que isso?
Não, eu acho que vocês três seriam bons ali dentro. Acho que vocês três seriam.
Ia ser cancelado rápido. Eu sou chatão. Eu não gosto de festa. Eu não bebo bebida alcoólica. Tá vendo? A galera fala, pô, esse cara não dança. Porque eu não gosto de dançar, não gosto de festa, não gosto de beber álcool. Eu não gosto de pessoa ficar me alisando. Nossa, eu ia ficar agoniado.
Você seria cancelado rapidamente, mas eu estaria torcendo por você até o final.
Eu também, Lodi.
A Andrea seria uma boa candidata, mas ela ia travar. Ela não ia ser ela mesma, que ela ia não ficar ia. Muito...
Ia ficar tensa,
porque a Andrea, quando ela não tá à vontade, ela fica muito retraída.
Eu fico retraída.
Então...
Não, a Andrea travaria na primeira, segunda semana. Depois ela se soltaria, porque ninguém consegue. E quando ela mostrasse o ser humano que ela é...
É, aí ela tiveria a chance.
Eu sou caótica.
O caos que ela é. O Brasil do Brasil que ela é.
O Brasil
é,
do Brasil.
Ela ia ganhar.
Aí ela teria chance. Andréia do Brasil.
Eu não ia ganhar. Sabe por que eu não ia ganhar? Eu não sei uma letra daquelas músicas que tocam nas festas. Eu falo, gente, essa galera sabe tudo. Sabe todas as letras, sabe todas. Eu não conheço ninguém que vai cantar lá.
É ser eliminado que não conhece letra de música.
Eu ia ser eliminado porque nas festas eu não canto nenhuma música.
Ai, meu Deus do céu, gente.
Ô, Lodi, eu fui chamada. Você lembra quando teve aquele começo de trocas de família?
Sim. Nossa,
então,
esse programa
é muito
legal.
Uma amiga minha trouxe esse programa pro Brasil. E o primeiro programa ela já me ligou dizendo pra eu fazer. E eu, tipo, na época tava dura e era uma grana. Eu falei pra ela, de jeito nenhum, eu não faço de jeito nenhum.
Ah, é.
Eu não faço de jeito nenhum.
É troca de esposa, né?
A minha mãe já foi no caso de família.
Caso de família?
Tudo bem. Melhor do que trocar a sua família, não.
Você imagina, uma mulher na casa com meu marido, eu na casa de outra pessoa. Não, não dá.
Pesadelo, isso é um pesadelo.
Amiga, esse é o perigo. O perigo
é um pesadelo.
É botar uma mulher mais prendada na nossa casa.
Imagina, meu marido descobre toda que eu sou um horror.
Meu também. Eu ia dizer, caraca, eu vivo com aquele pesadelo daquela bagunceira.
meu personal organizer.
Ia ter que colocar uma casa que é o oposto do que eu.
Não, isso é um pesadelo.
Ia queimar muito meu filme.
Ai, gente, que horror.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.